Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Estados e Distrito Federal começam a receber nova remessa de vacinas contra a Covid-19.
São 3 milhões e 200 mil novas doses. Ana Gabriela Salles.
Com a chegada de mais vacinas, será possível ampliar a imunização para outros grupos.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Ajuda ao Acre.
Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas pelas enchentes.
E anuncia medidas para socorrer população afetada. Gabriela Noronha.
Já foram liberados cerca de 14 milhões de reais para o estado do Acre. Além disso, a Caixa Econômica Federal está liberando o FGTS para a população dos 10 municípios em estado de calamidade pública.
Hora de se programar para a declaração do imposto de renda.
Prazo começa no dia 1º de março.
O programa já pode ser baixado pela internet a partir de amanhã.
E tem novidade. Selma Dias.
Uma das novidades mais importantes deste ano é a obrigatoriedade da declaração para quem recebeu o auxílio emergencial e junto com ele somou rendimentos acima de R$ 22.847,76.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O Ministério da Saúde começou a distribuir mais 3 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Todos os estados vão receber mais doses da Coronavac e da vacina de Oxford.
E até o final do mês está prevista uma entrega de mais 4 milhões de doses.
A meta do Ministério da Saúde é imunizar metade da população até julho.
A entrega da nova remessa de vacinas começou esta semana e deve terminar no início de março, segundo o Ministério da Saúde. São 2 milhões de doses da AstraZeneca Fiocruz, importadas da Índia, e 1 milhão e 200 mil doses da Sinovac Butantan. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante. De acordo com o Ministério, com a chegada de mais vacinas, será possível ampliar a imunização para outros grupos, como pessoas de 80 a 89 anos, além de 3.837 indígenas e 8% dos trabalhadores da saúde. No caso da Coronavac, a entrega corresponde a 2 doses. Por isso, os estados devem fazer a reserva para a segunda aplicação. Já no caso da vacina de Oxford, que tem um intervalo maior entre as doses, todas já podem ser utilizadas de imediato, como explicou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Essa remessa, ela vem da AstraZeneca Oxford. A gente vai fazer a vacinação integral, ou seja, não precisamos, neste caso, guardar uma segunda dose. Então, vamos atender o número de doses que chegaram, o número de pessoas. A segunda dose dessa vacina são para 3 meses, então nós temos condições de receber novas doses para cumprir a segunda etapa da vacinação.
A remessa é proporcional à população de cada estado, com atenção especial para a região norte, que sofre picos da doença. Amazonas, Pará e Acre vão receber doses extras, que equivalem a 5% do total, para atender a outros grupos prioritários a partir dos 60 anos. De acordo com essa proporção, a distribuição por regiões ficou assim. O Sudeste recebe cerca de 1 milhão e 400 mil doses. Depois vem o Nordeste, com pouco mais de 760 mil. O Sul fica com quase 500 mil doses. O Norte recebe ao todo pouco mais de 256 mil doses. E o Centro-Oeste, 187 mil. Com esse novo lote, o número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde passa de 15 milhões. A imunização começou dia 18 de janeiro em todas as unidades da federação. O ministro Eduardo Pazuello comentou o ritmo de vacinação do Brasil em relação a outros países.
Nós hoje já estamos muito, muito acelerados na nossa vacinação em relação ao restante do mundo. E isso é muito importante. Isso demonstra que nós temos tradição em vacinar, nós temos uma estrutura de PNI há 30 anos que aplica em torno de 300 milhões de doses ano, todos os anos. É normal para nós, e nós temos as duas grandes fabricantes de vacinas que estão trabalhando no Brasil.
Até julho, o governo federal prevê o envio de mais de 200 milhões de doses, vacinando assim 50% da população brasileira. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E as Forças Armadas já viabilizaram a vacinação de cerca de 240 mil indígenas.
Quase a metade em locais de difícil acesso.
Esse apoio tem garantido a imunização, já que em muitas comunidades indígenas só é possível chegar de avião ou helicóptero.
O apoio já beneficiou vários distritos sanitários especiais de saúde indígenas, como os do Alto Solimões e Alto Javari, Alto Juruá e Yanomami, Rio Negro e Médio Solimões, no Amazonas.
As Forças Armadas viabilizaram ainda a vacinação em aldeias no Ceará, Alagoas e Sergipe.
O presidente Jair Bolsonaro foi hoje até o Acre, onde sobrevoou áreas atingidas pelas enchentes e anunciou medidas para socorrer os municípios afetados.
Foram liberados recursos para 7 cidades e para o governo do estado.
A Caixa vai liberar o FGTS nas regiões em estado de calamidade e suspender a cobrança de parcelas de empréstimos.
Segundo a Defesa Civil do Amazonas, 21 mil famílias estão desabrigadas ou desalojadas.
O estado também recebeu mais 22 mil doses da vacina contra a Covid-19 e a população das áreas atingidas vai ter prioridade na vacinação.
Aos 77 anos, a dona de casa, Maria Mendes, diz que nunca viu a água subir tão rápido na capital Rio Branco. As tempestades dos últimos dias mudaram a paisagem do bairro onde ela mora. As águas do Rio Acre invadiram casas e ruas.
Choveu muito. Começou a encher domingo, quando foi segunda-feira que já estava tudo. Começou a encher por ali, aí já encheu aqui tudo, mas foi de repente mesmo que chegou.
As enchentes afetam 10 dos 22 municípios do Acre. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado visitaram a região e sobrevoaram as cidades mais atingidas.
Fiz uma viagem com alguns ministros e quero que cada um use da palavra para que possam, dentro da sua área de atuação, falar ao povo e à imprensa aqui do Acre o que podemos e o que estamos fazendo para esse estado depois desse período, né, anormal de chuvas.
Durante a visita do presidente, foram anunciadas ações de socorro ao Acre. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou que cidadãos e empresas do Acre, com financiamento na Caixa, vão ter mais tempo para pagar as prestações. Além disso, o banco está liberando o FGTS para a população dos 10 municípios em estado de calamidade pública.
Anunciamos uma série de pausas que vai de 3 meses a 12 meses. Basicamente, todas as linhas de crédito terão uma pausa, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. E um ponto muito importante é que estamos liberando também para as 10 cidades que estão em estado de calamidade o FGTS. E o valor vai até R$ 6.220.
Já foram liberados cerca de 14 milhões de reais para 7 municípios e para o estado do Acre. Desde a semana passada, equipes do Ministério do Desenvolvimento Regional orientam o governo estadual e as prefeituras na elaboração de pedidos de reconhecimento de situação de emergência. O processo é necessário para a liberação de recursos federais. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o governo federal vai liberar recursos também para a reconstrução de estruturas danificadas pelas enchentes.
Esses recursos são recursos emergenciais e logo em seguida nós estaremos também disponibilizando recursos para a reconstrução da infraestrutura que porventura tiver sido danificada.
Além dos estragos provocados pelas chuvas, o Acre enfrenta um surto de dengue e a pandemia de Covid-19. Como parte da ajuda do governo federal, o Ministério da Saúde entregou nesta quarta-feira mais 22 mil doses de vacina ao governo local para ampliar as estratégias de controle do coronavírus, como explica o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Essas doses, elas têm que seguir a sequência da fase e das populações, aos grupos mais prioritários. E, claro, dentro dos grupos mais prioritários, vamos tentar priorizar as áreas mais atingidas.
Nesta semana, o governo federal disponibilizou 450 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos de crédito extraordinário devem ser usados para apoiar estados e municípios no enfrentamento aos desastres naturais. De Rio Branco, no Acre, Gabriela Noronha.
Foi entregue ao Congresso medida provisória de capitalização da Eletrobras.
A estatal detém um terço da capacidade geradora de energia elétrica instalada no país.
A MP prevê o desenvolvimento de projetos em três regiões do país para redução de custos de geração de energia ao consumidor.
E também diminuir os impactos no meio ambiente, como destacou a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira.
Criará programas para as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, trazendo diversos benefícios às populações dessas regiões. Os recursos serão destinados à revitalização das bacias dos rios e redução dos custos de geração, beneficiando o consumidor de energia elétrica, além de reduzir os impactos ao meio ambiente.
A medida provisória autoriza ainda o início dos estudos para a desestatização da Eletrobras.
Agora, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai poder contratar serviços técnicos necessários para o andamento do processo.
O documento foi entregue no Congresso na noite de ontem pelo presidente Jair Bolsonaro.
O presidente reforçou a importância das privatizações para a economia brasileira.
A Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória. E a nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa.
Vale lembrar que a efetiva desestatização da Eletrobras depende do aval do Congresso, mediante a conversão da medida provisória em lei.
A privatização não atingirá a eletronuclear, que controla as usinas de Angra 1, 2 e 3, e a Itaipu Binacional, que devem permanecer sob o controle da União.
A declaração do Imposto de Renda começa no dia 1º de março.
E você vai ouvir daqui a pouco quais são as novidades para este ano.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Você sabia que o serviço militar obrigatório também convoca médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários para o ingresso nas Forças Armadas?
Os estudantes da área de saúde têm situações especiais para o alistamento e podem ter a incorporação adiada para quando estiverem no último semestre do curso ou forem recém-formados.
Nestes casos, as mulheres também podem fazer parte da seleção, mas como voluntárias.
Vamos saber mais na reportagem de Lani Barreto.
O período do alistamento militar obrigatório para os jovens que completam 18 anos segue até 30 de junho. Quem estiver matriculado ou pretender ingressar em uma faculdade de medicina, farmácia, odontologia ou veterinária também deve se alistar neste prazo. Mas a seleção para a incorporação desses estudantes ocorre somente no último ano do curso ou após a formatura. O coordenador da Seção de Serviço Militar no Ministério da Defesa, Coronel Márcio Limieri de Lima, explica o procedimento a ser adotado para quem se forma em um desses cursos no próximo ano.
Eles devem procurar uma organização militar mais próxima para verificar se há alguma pendência, pois muitos deles, que na época do alistamento tiveram sua situação de incorporação adiada, agora deverão participar de um processo seletivo para servir a pátria como oficiais na área de saúde. Destaco que as mulheres diplomadas em medicina, farmácia, odontologia e veterinária também podem participar do processo seletivo, mas na condição de voluntárias.
Os profissionais da área de saúde selecionados prestarão serviço militar em organizações da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Médicas, farmacêuticas, dentistas e veterinárias são recrutadas por processo voluntário, não configurando o serviço militar obrigatório. No entanto, em situação de guerra, elas podem ser convocadas, assim como os religiosos. O coronel Limieri esclarece quanto tempo esses profissionais podem permanecer nas Forças Armadas.
Permanecem por um período de um ano e chegam ao final do ano ao posto de tenente. E ao término desse período, havendo interesse de ambas as partes, eles poderão permanecer por mais até 7 anos.
No início do mês de março, cerca de 2.300 profissionais da área de saúde devem ser incorporados ao efetivo das Forças Armadas. Já o período da seleção dos diplomados ocorre entre agosto e novembro deste ano. Reportagem Lani Barreto.
Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
249.957 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.281.018 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 10.324.463.
Está chegando a hora de declarar o imposto de renda.
A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de março, já vai ser possível entregar as declarações.
Uma das novidades deste ano é em relação ao auxílio emergencial. Para alguns casos, o contribuinte vai precisar declarar e até devolver o benefício, caso não tenha renda compatível.
A repórter Selma Dias tem os detalhes.
A partir desta quinta-feira, o programa para declaração estará disponível no site da Receita. O preenchimento é todo digital e o documento pode ser enviado pelo computador, tablet ou celular do dia 1º de março a 30 de abril. Uma das novidades mais importantes deste ano é a obrigatoriedade da declaração para quem recebeu o auxílio emergencial e, junto com ele, somou rendimentos acima de R$ 22.847,76. Além da prestação de contas ao Leão, os beneficiários do programa também devem devolver os valores recebidos, como afirma José Carlos Fernandes, técnico da Receita Federal.
A lei diz que quem recebeu o auxílio emergencial de qualquer valor e, além disso, rendimento tributável superior a 22.847, que rendimentos tributáveis são esses? São os rendimentos tributáveis, salário, aposentadoria, aluguéis, todos os rendimentos tributáveis possíveis. Reunindo essas duas condições, ele deve apresentar a declaração e devolver o auxílio. Aquela pessoa que somente recebeu o auxílio emergencial e recebeu um outro salário até o limite de 22.847, ela não está obrigada a apresentar a declaração e nem devolver.
A Receita prevê que cerca de 3 milhões de pessoas tenham que devolver o benefício do auxílio emergencial. Outra novidade deste ano é que a declaração pré-preenchida vai ser ampliada para contribuintes que não possuem certificação digital. A declaração cria uma facilidade, pois já vem com dados preenchidos, como da fonte pagadora e de atividades imobiliárias. Sem a necessidade de pagar pela certificação digital, o acesso vai ser apenas com uma senha pelo portal do governo, o www.gov.br, com data de liberação prevista para 25 de março. O coordenador-geral de Tecnologia e Segurança da Informação da Receita, Juliano Brito, explica.
O certificado digital, ele é uma tecnologia bonita, ela funciona muito bem, mas há uma barreira de entrada pela necessidade de aquisição no mercado de um certificado. Com a nova solução, utilizando o acesso gov.br, isso vai ser gratuito para o cidadão.
Deve declarar o imposto de renda quem, em 2020, teve rendimentos tributáveis, como o salário, acima de R$ 28.559,70, ou isentos não tributáveis, como bolsas de estudos e o saque do FGTS, superior a R$ 40 mil. Quem tem patrimônios, como carros e imóveis, acima de R$ 300 mil, também precisa preencher a declaração. As restituições vão seguir o mesmo calendário do ano passado. O primeiro dos 5 lotes já deve ser pago em 31 de maio. O programa para gerar a declaração vai estar no site da Receita Federal em www.gov.br/Receita Federal. Reportagem Selma Dias.
O presidente Jair Bolsonaro deu posse agora há pouco a 2 novos ministros no Palácio do Planalto.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações.
Boa noite, Márcia. O deputado Onyx Lorenzoni deixa o Ministério da Cidadania para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, é isso?
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, Nazi. Inclusive, neste momento, o presidente Jair Bolsonaro está discursando durante essa posse. Ele empossou agora há pouco para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República o deputado licenciado gaúcho Onyx Lorenzoni. O posto de ministro da Secretaria-Geral estava vago desde o final de dezembro do ano passado, quando o então ministro Jorge Oliveira deixou o governo para assumir uma cadeira de ministro do Tribunal de Contas da União. Onyx Lorenzoni foi coordenador do plano de governo e depois da vitória de Bolsonaro na eleição de 2018, foi o responsável pela transição governamental. No início da gestão Bolsonaro, ele foi ministro da Casa Civil e atuava há pouco mais de um ano como ministro da Cidadania.
E Márcia, quem ficou no lugar dele no Ministério da Cidadania?
Olha, Gabriela, no lugar de Onyx Lorenzoni, assumiu o cargo de ministro da Cidadania o pernambucano João Inácio Ribeiro Roma Neto, deputado federal pela Bahia. Ele é bacharel em Direito, com experiência na coordenação de campanhas eleitorais e na administração pública, como chefe de gabinete do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.
Agora, Márcio, explica pra gente quais são as atribuições desses dois ministérios.
Olha, Nath, para quem está em casa, para quem está no carro agora, entender direitinho, a Secretaria-Geral responde pela administração do cotidiano do Palácio, por ações de modernização do Estado e por conferir a legalidade dos atos assinados pelo presidente por meio da subchefia para assuntos jurídicos. Ela é encarregada de divulgar os atos e informações oficiais sobre a administração pública e de publicidade legal obrigatória. E também é responsável por facilitar o acesso da população às informações oficiais. Cuida ainda do treinamento dos servidores e da aplicação do plano anual de capacitação. Já o Ministério da Cidadania é o responsável por programas como Bolsa Família, Criança Feliz, Bolsa Atleta e, durante a pandemia, pelo pagamento do auxílio emergencial. O Ministério desenvolve ainda ações de cuidado e prevenção às drogas. E olha, Gabriela e Nazi, durante a cerimônia, agora há pouquinho, no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro também sancionou o projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo.
Mais segurança para o complexo energético brasileiro.
O sistema de Furnas, no Paraná, que transmite ao Brasil a energia produzida pela usina de Itaipu, será revitalizado.
O investimento é de R$1 bilhão e a revitalização vai ser anunciada amanhã em Foz do Iguaçu pelo presidente Jair Bolsonaro.
Furnas possui 69 subestações e 30 mil quilômetros de linhas. A subestação de Foz do Iguaçu, no Paraná, é decisiva para a distribuição da energia produzida bem ao lado, na usina de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Furnas é considerada a espinha dorsal na transmissão de energia elétrica no Brasil. Além de transmitir a energia brasileira produzida em Itaipu, Furnas converte e transmite a energia que o Paraguai não consome, aumentando a oferta energética. Os investimentos previstos para a empresa vão somar R$1 bilhão e vão reforçar a segurança do sistema elétrico brasileiro, como explica Rodrigo Cabral Mendonça, gerente da operação da subestação de Foz do Iguaçu.
Esses investimentos são necessários porque, como qualquer coisa que você tenha, ela é programada para durar um período. E esse período aqui, da nossa subestação, que é a conversora, está chegando no seu limite. Então hoje a gente tem problema de reposição de peças e a gente precisa revitalizar uma parte desse sistema.
O sistema de Furnas entrou em operação em 1984, juntamente com o funcionamento da primeira unidade geradora de Itaipu. De acordo com o diretor-presidente de Itaipu, general Silvio Luna, os investimentos são necessários para a segurança energética.
Para dar total sustentabilidade e confiabilidade nesse sistema, é por mais de 30 anos. O ganho é que está sendo feito sem onerar o consumidor nosso.
O primeiro repasse a Furnas, de R$ 161 milhões, foi feito no final do ano passado. Outros repasses serão feitos ao longo de 5 anos. Reportagem Dima Soldi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU vai lançar, no dia 4 de março, o Programa de Apoio à Gestão Municipal Responsável, o TCU Mais Cidades. O programa busca apoiar os 5.570 municípios brasileiros e facilitar o acesso dos gestores a informações qualificadas sobre financiamento, execução de políticas públicas e prestação de contas. O público-alvo do programa são os prefeitos, gestores e servidores municipais. alinhada a uma das prioridades da nova gestão do tribunal. A iniciativa tem por objetivo aperfeiçoar o diálogo com os municípios como forma de atuar na prevenção das falhas que prejudicam o melhor uso dos recursos públicos. O evento de lançamento é aberto ao público às 10 horas, com transmissão pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, dá 5 dias para que presidente Jair Bolsonaro explique novos decretos sobre armas.
Justiça Eleitoral completa 89 anos.
Diante de falha em reconhecimento fotográfico, STJ absolve homem condenado por roubo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, deu 5 dias de prazo para que o presidente Jair Bolsonaro explique os novos decretos sobre posse e porte de armas.
As informações são para que a corte julgue as ações que contestam as normas, ou seja, as novas normas. Fábio Ruas.
Os decretos foram publicados pelo presidente Jair Bolsonaro neste mês, com a justificativa de que eles reduzem a burocracia e aumentam a clareza sobre a regulamentação. As normas, no entanto, foram contestadas por 4 partidos de oposição, com o argumento de que o presidente invadiu competência do legislativo. A ministra Rosa Weber determinou que as ações sejam julgadas diretamente em plenário. Após manifestação do presidente, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão 3 dias cada para se manifestarem.
O Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem acusado de roubo a uma residência em Macaé, no Rio de Janeiro, devido à falha no processo de reconhecimento fotográfico.
Para os ministros, o reconhecimento não seguiu as formalidades mínimas exigidas em lei. Fátima Uchoa.
As vítimas identificaram o suspeito num vídeo que registrou dias depois outro roubo na vizinhança. Na sequência, fizeram reconhecimento na polícia por meio de fotografia, mas não o confirmaram em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença condenatória e fixou a pena em 7 anos. Já a 6ª turma do STJ concedeu habeas corpus. O ministro relator Nef Cordeiro citou o precedente do STJ, segundo o qual o reconhecimento fotográfico falho sem cumprir exigências do Código de Processo Penal é imprestável para embasar eventual condenação e não pode servir como prova no processo.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve sentença de primeira instância que condenou uma rede varejista, uma financeira e uma seguradora por venda casada.
Segundo o processo, um consumidor comprou um refrigerador financiado e sem que ele tivesse contratado, passaram a ser cobradas, junto com o produto, parcelas referentes a 2 apólices de seguro.
A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.
O consumidor vai receber R$12 mil de indenizações por danos morais e todo o dinheiro que pagou pelos seguros, com juros e correção monetária.
No Acre, criança com paralisia conquista direito de receber fraldas.
A vara cível da comarca de Feijó considerou o direito à saúde e determinou que o município forneça 120 fraldas por mês para a criança. Patrícia Portales.
No pedido feito ao judiciário, a mãe da criança relatou que o filho precisa de trocar fraldas pelo menos 4 vezes ao dia. Ela narrou que não tem condições de arcar com as despesas e não conseguiu ter as fraldas junto aos entes públicos. O juiz responsável pelo caso lembrou que a saúde é dever do Estado.
A Justiça Eleitoral completa hoje 89 anos.
Ela foi criada com o Código Eleitoral de 1932. Larissa Neves.
O Código trouxe importantes conquistas. A mais marcante foi o voto para todas as mulheres. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, lembrou que cabe à Justiça Eleitoral alistar os eleitores, organizar a votação, apurar os votos, proclamar os eleitos e combater fraudes.
A Justiça Eleitoral surgiu precisamente para dar integridade ao processo democrático. Nós somos o Tribunal da Democracia e continuaremos a ser.
O ministro Barroso lembrou que o Brasil tem um dos mais avançados e seguros sistemas de votação do mundo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet?
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova permissão para compra de vacinas contra o coronavírus por estados, municípios e empresas. Marco legal das startups é aprovado pelos senadores. Vai à sanção um projeto que permite repasse de 3,5 bilhões para a internet em escolas públicas. Boa noite. Mais uma chance para acelerar a compra de vacinas para imunizar o país. O Senado aprovou hoje o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que permite a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas, estados e municípios. Atualmente, apenas o governo federal pode comprar o material. Pelo texto, os imunizantes comprados pelos entes federados devem ser integralmente doados ao SUS e utilizados seguindo a ordem de grupos prioritários. O repórter Pedro Pincer traz mais detalhes.
O texto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, também permite que estados, Distrito Federal e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. De acordo com o projeto, os imunizantes comprados por pessoas jurídicas de direito privado devem ser integralmente doados ao Sistema Único de Saúde e utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. O relator, Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, aponta a importância da aprovação da proposta.
Nós só temos duas balas no arsenal no dia de hoje. É a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal, a expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida. É um drama que atinge cada uma das famílias brasileiras nesse instante. Por isso, a emergência dessa matéria.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, diz que a vacinação é fundamental para o crescimento econômico.
Ora, nós precisamos acelerar esse ritmo. Precisamos botar pilha nessa história. Porque não tem outro caminho, não tem outro remédio para a retomada do desenvolvimento econômico. Tem que pôr a massa laborativa vacinada para que ela possa continuar a produzir o desenvolvimento econômico, gerando desenvolvimento, emprego e renda.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
A proposta aprovada vai ao encontro da decisão do STF proferida ontem sobre a possibilidade de compra de vacinas por estados e municípios. Senadores elogiaram a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na decisão do STF, a compra poderá ser feita caso o governo federal descumpra o Plano Nacional de Imunização. Repórter Rodrigo Rezende.
O Supremo Tribunal Federal autorizou estados e municípios comprarem e distribuírem vacinas caso o governo federal descumpra o Plano Nacional de Imunização. Para o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, a decisão foi acertada. Ele lembrou que alguns governadores tentaram comprar vacinas, como a da Bahia, Rui Costa.
A gente viu que houve um atraso de planejamento, da aquisição na hora certa dessas vacinas. E o governador Rui, da Bahia, buscou esse e-mail, mas não conseguiu comprar.
O senador Uriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, ponderou que diversas cidades, como Curitiba, podem adquirir imunizantes e reduzir a pressão sobre o governo federal.
E essa compra não objetiva comercialização. Essas vacinas seriam aplicadas gratuitamente, seguindo o cronograma do SUS.
Após a decisão do STF, a Frente Nacional de Prefeitos anunciou a criação de um consórcio público para a compra de vacinas.
O Senado também aprovou hoje o projeto que vai garantir internet gratuita para alunos de baixa renda e professores de escolas públicas. Para isso, o governo federal deverá repassar mais de 3 bilhões de reais para estados e municípios ainda neste mês. Repórter Érica Christian.
Os senadores aprovaram internet gratuita para alunos carentes, quilombolas e indígenas, além de professores de escolas públicas. Terão prioridade os estudantes do ensino médio. O governo federal deverá repassar 3 bilhões e meio de reais para estados e municípios em 30 dias após a publicação da lei. Segundo o relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, cada prefeitura definirá se o estudante receberá um pacote de dados para celular ou um modem ou até mesmo um tablet.
O acesso digital para alunos e professores que estão em situação de necessidade na rede pública será garantido pela forma mais econômica. Pode ser, por exemplo, a instalação de um chip com 3G ou mesmo a internet fixa eventualmente.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, lembrou que os alunos de escolas públicas foram os mais prejudicados com a pandemia por falta de internet.
Como estudar online sem ter acesso à internet? O abismo educacional que já existia entre alunos da rede pública e privada se aprofundou de modo dramático durante a pandemia.
O projeto segue para a sanção presidencial, mas poderá ser vetado por falta de recursos, segundo alertou o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente ao Congresso entregar a medida provisória que trata da privatização da Eletrobras. O texto foi entregue aos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marco Antônio Reis.
Bolsonaro disse que espera uma discussão rápida do texto e afirmou que a agenda de privatizações do governo segue a todo vapor.
A Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória. E a nossa agenda de privatização... Não, essa MP não trata disso hoje em dia, mas a nossa agenda de privatização continua todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a resposta que a sociedade precisa.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a MP receberá a devida atenção do Congresso, num ambiente de respeito e de independência entre os poderes.
Como todas as medidas provisórias, será, pelo Nacional, dada a devida atenção, devido encaminhamento, com a avaliação crítica, evidentemente, da maioria da Câmara, da maioria do Senado, entendendo as modificações que eventualmente devam ser feitas, mas é uma demonstração de um gesto por parte do presidente de respeito ao Congresso Nacional e que nós agradecemos penhoradamente e vamos manter esta relação de cordialidade, de respeito e de independência entre os poderes, que é fundamental para o bem do Brasil.
O governo federal é o acionista majoritário da Eletrobras, maior empresa brasileira de geração e transmissão de energia elétrica.
Empresas jovens que precisam de apoio financeiro de investidores podem ter uma legislação específica aprovada pelo Congresso. Mais um passo foi dado hoje. O marco legal das startups foi aprovado pelo Senado. E como sofreu modificações, a proposta volta para a Câmara dos Deputados. A permissão para empregados receberem ações das empresas foi excluída, depois de o setor alertar que esse ponto levanta dúvidas trabalhistas e tributárias. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O marco legal das startups tem o objetivo de favorecer o ambiente para a captação de recursos por empresas jovens que atuam em inovação. Para isso, cria a figura do investidor anjo, que receberá uma remuneração pelo dinheiro aplicado, mas não será considerado sócio e não terá poder de decisão, nem responderá pelas obrigações e dívidas do negócio. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, atendeu a demanda do setor ouvida em consulta pública e eliminou todo o capítulo que trata dos planos de opções de compra de ações, que permitem que empregados invistam na empresa se tornando sócios. A questão levanta disputas judiciais, tributárias e trabalhistas e Portinho defendeu que seja tratada em uma nova proposta.
Essa é uma forma interessante de se estimular oportunidades, atraindo trabalhadores e colaboradores para desenvolver inovações e poderem participar dos seus resultados, exercendo no futuro a sua opção por ações da companhia, questão que apresenta, na minha opinião, natureza mercantil.
O processo de contratação de soluções inovadoras pelo poder público será simplificado, com licitação em modalidade especial. O relator aceitou uma sugestão da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, para que a administração pública sempre antecipe parte do pagamento para viabilizar a execução das etapas iniciais dos projetos.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Entidades da sociedade civil apoiam a Jornada Nacional para Vacinação.
Congresso Nacional recebe medida provisória que permite privatização da Eletrobras.
Câmara facilita a compra de vacinas contra a Covid-19 sem a participação do setor privado.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços que acelerem a imunização pública contra a Covid-19. Ouça mais informações sobre as votações desta terça-feira na matéria do repórter José Carlos Oliveira.
Entre os itens da MP estão a dispensa de licitação nessas compras e a adoção de contratos com regras mais flexíveis. O relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta com o argumento de garantir segurança jurídica para os gestores públicos na aquisição de maior oferta de vacinas e insumos que ajudem a controlar a doença, sobretudo diante deste novo ritmo acelerado de contágio, inclusive por variantes do coronavírus. Westphalen acatou algumas das 159 emendas apresentadas ao texto original. Uma delas determina que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária conceda autorização excepcional e temporária para importação, distribuição e uso emergencial de qualquer vacina e medicamento contra a Covid-19 com estudo clínico de fase 3 concluído e aprovado pela Organização Mundial de Saúde ou por uma das agências sanitárias de 11 países, como Estados Unidos, Japão, China, União Europeia e Argentina.
Até porque muitos produtos farmacêuticos registrados no Brasil realizaram seus testes clínicos na fase 3 em outros países, sem qualquer fase feita no território nacional, não sendo essa uma exigência feita para a concessão do seu registro sanitário.
Pedro Westphalen também decidiu fixar prazos para a Anvisa autorizar o uso emergencial dessas vacinas. Esses prazos variam de 7 a 30 dias úteis, de acordo com a necessidade ou não de diligências complementares.
Determinar a adoção de atos administrativos aos agentes sem que o prazo fique devidamente especificado não se revela o melhor caminho para garantir uma atuação tempestiva e célere da administração pública, o que seria ainda mais nefasto no contexto da pandemia.
O relator chegou a acatar emendas que permitiam a compra e a aplicação de vacinas pelo setor privado. A medida, no entanto, foi alvo de muita polêmica, o que levou Westphalen a desistir da ideia. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, foi um dos críticos.
Não podemos permitir transformar a vacina do Covid num fator de lucro para o setor privado. Não sei se vocês sabem, mas já tem fila, lugar da fila sendo vendido para uma possível futura compra de vacinas privadas. Não podemos abrir mão da universalidade do nosso sistema de saúde. Quem deve ser vacinado não é quem tem dinheiro para pagar, não. O fator da vacinação tem que ser a população mais exposta, a população de maior risco.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, considerou um retrocesso à não autorização ao setor privado.
Vocês confiam que o governo federal, estadual, municipal vai resolver o problema da vacinação? A esquerda deveria ser o primeiro a entender de que não vai resolver e que deveria logo o setor privado comprar essas vacinas. O Brasil é o 8º PIB do mundo e é o 48º na corrida de vacinação mundial. Está atrás do Chile, atrás da Sérvia. Por quê? Porque ele está sendo incompetente.
Apesar de ter retirado a autorização para o setor privado, o relator Pedro Westphalen avalia que as clínicas particulares poderão usar posteriormente a vacina da Pfizer-BioNTech, que se tornou a primeira a obter o registro definitivo da Anvisa nesta segunda-feira.
Então, a Anvisa cumprindo seu papel, dando celeridade. Essa questão do privado, ela estando certificada com o registro definitivo, no meu entendimento, é possível sim, legalmente, sem nenhum problema. No caso do Brasil, claro que se o Ministério comprar antes, que essa seria a melhor maneira da celeridade.
Outra decisão desta segunda-feira, a autorização do Supremo Tribunal Federal para que estados e municípios comprem vacinas contra a Covid-19, caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização, também está contemplada na medida provisória aprovada pela Câmara e que seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, receberam das mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, o texto da medida provisória que trata da capitalização da Eletrobras. A proposta autoriza a privatização da estatal. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
Mais cedo, em entrevista, Lira já havia afirmado que a privatização da empresa será feita com responsabilidade, com previsão de democratização na gestão, mais participação do capital com cláusula de Golden Share, uma espécie de ação preferencial que daria ao governo poder de veto em futuras decisões da companhia. Após a entrega do documento, os presidentes fizeram um rápido pronunciamento. Lira quer dar celeridade à votação na Câmara. Segundo ele, o texto já poderá entrar na pauta da casa na próxima semana.
O primeiro passo do que a gente pode chamar de uma agenda Brasil, né? Privatizações, discussões, capitalizações, investimentos. Uma pauta que andará no Congresso com as reformas. E nós cumpriremos todo o nosso papel com unidade, com, acima de tudo, respeito aos outros poderes, a harmonia, que é o que o Brasil precisa.
Pacheco também destacou a independência entre os poderes e Bolsonaro afirmou que as privatizações propostas pela agenda do governo seguirão a todo vapor para diminuir o tamanho do Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Reinhold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pela escolha do general Joaquim Silva Luna como novo presidente da Petrobras. Ele acredita que a nova gestão será pautada pela redução no número de cargos de confiança e de outros gastos desnecessários.
Reinaldo Stefani Júnior também lamenta que a Câmara tenha aprovado a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso por ameaçar os ministros do STF e de defender o AI-5, em vídeo publicado na semana passada.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destaca que o governo federal reiniciou as obras de mais de 100 mil unidades habitacionais. Na opinião do deputado, a retomada de obras paradas vai ajudar o Brasil a recuperar o desenvolvimento econômico.
Coronel Tadeu cita também as obras da transposição do Rio São Francisco, que, segundo ele, só foram levadas adiante por causa do compromisso do governo com o povo nordestino. O parlamentar lembra que a construção foi sinônimo de ineficiência nos governos passados.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede atenção para a proposta que cria novas regras para a imunidade parlamentar e a prisão de deputados e senadores. Segundo o deputado, há no projeto um dispositivo que permite que situações jurídicas anteriores à lei possam se beneficiar.
Fábio Tradi explica que, sendo aprovada nos moldes em que está redigida, a norma irá retroagir e a prisão antiga de parlamentares poderá ser imediatamente revogada.
Leandre, do PV do Paraná, comemora o Dia Internacional do Rotary, instituição que, em 2021, completa 116 anos de serviços prestados à humanidade. Ela afirma que os rotarianos brasileiros têm ajudado os municípios paranaenses a se transformarem em cidades amigas das pessoas idosas.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Saúde. Representantes de 42 entidades da sociedade civil apoiaram nesta quarta-feira a Jornada Nacional Vacina para Todos Já. A repórter Silvia Munhato destaca as reivindicações dos manifestantes.
Alguns deles participaram de um ato no gramado em frente ao Congresso Nacional e em seguida foram entregues documentos para a liderança da minoria na Câmara e para o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. As pautas principais são a vacinação em massa, com a inclusão de profissionais da educação na lista de prioridades, a manutenção de um orçamento de guerra para a saúde e a criação do auxílio emergencial, com a manutenção das regras de recursos mínimos para a saúde e educação. A desvinculação de recursos para a saúde Saúde e Educação pode fazer parte da chamada PEC emergencial, em discussão no Senado. Mas, segundo o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que participou do encontro no Senado, o senador Rodrigo Pacheco disse que o assunto ainda precisa ser melhor discutido para ser votado. Na Câmara, o líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ressaltou a prioridade para os profissionais de educação na fila de vacinação.
E eu estava conversando com um médico em Fortaleza, é o que ele me disse. No início, ano passado, só morria de 60 para cima. Agora, a quantidade de jovens que estão sendo entubados porque não respeitaram a lei que nós criamos, que era o isolamento social, que não era uma lei, mas era um princípio de salvar a vida, para salvar a vida. Então, é muito grave. Tem que ter vacina para, também para os profissionais da educação. Não pode voltar à aula sem a vacina para os profissionais da educação.
O deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo, diz que os professores estão na fila de prioridades, mas ainda tem alguns grupos na frente. Para ele, não é possível esperar a vacina para as aulas serem retomadas.
Se nós buscarmos essa referência até tomar a segunda dose e esperar mais 15 dias, nós provavelmente perderemos mais um ano na educação pública brasileira. A educação é fundamental, é o fator mais importante para um país. Nós temos que retornar às aulas imediatamente.
Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, disse que a pandemia está mais grave agora que em 2020 e que é preciso garantir um orçamento mais elevado para a saúde este ano como no ano passado. O objetivo é ter 168,7 bilhões de reais.
Portanto, vacina para todas e todos já só se faz com orçamento público. Por isso estamos aqui hoje, também nos somando a essa luta, contrário também à PEC emergencial, né, que faz aí toda uma configuração de que para ter pagamento do auxílio emergencial é preciso retirar recursos e desvincular orçamentos de saúde e educação. Não é por aí.
Para o CNS, a saúde já tem perdido com o teto de gastos constitucional, num total de 22,5 bilhões entre 2018 e 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
José Ricardo, do PT do Amazonas, solidarizou-se às famílias brasileiras que perderam entes queridos por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele acusa o governo federal de ser irresponsável na condução da crise sanitária no país, pela falta de medidas efetivas de prevenção e de vacinas para todos.
José Ricardo lamenta ainda os mais de 300 mil infectados pela Covid-19 no estado do Amazonas, que resultou em mais de 10 mil mortes. Ele destaca a grave situação que o estado enfrenta por causa do atendimento precário, falta de oxigênio e de leitos em UTIs.
A proposta que desvincula a obrigatoriedade de investimentos em saúde e educação foi alvo de críticas da oposição. Atualmente, os municípios são obrigados a investir 15% da receita em saúde e 25% em educação.
Paulão, do PT de Alagoas, considera absurda a proposta que acaba com o piso de investimentos na educação e na saúde. Ele lembra que, se o projeto for aprovado, estados e municípios ficarão desobrigados de destinar investimento mínimo para as duas áreas.
Na opinião de Paulão, o assunto deve ser tratado para além de qualquer ideologia política, levando em consideração a melhoria da qualidade de vida da população. Ele sugere que o governo faça cortes no orçamento das Forças Armadas, atualmente de 150 bilhões de reais, e não na área de saúde.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o fato de que a volta do auxílio emergencial esteja atrelada à proposta que desvincula do orçamento a aplicação de recursos da saúde e da educação. Para a deputada, o pacote de matérias que está no Senado Federal e virá para a Câmara dos Deputados é submetido aos interesses do capital financeiro.
A parlamentar argumenta que a PEC emergencial não pode prosperar e promete uma grande frente de resistência. Jandira Fegali defende que a vinculação constitucional é a garantia de que saúde e educação se manterão como políticas universais.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta do governo federal de desvincular os repasses de recursos da saúde e da educação faz parte de uma política que diminui os investimentos no ensino público para que as pessoas não tenham consciência crítica.
Érica Cocai também critica a proposta de fixar o auxílio emergencial em quatro parcelas de R$ 300. Ela afirma que é preciso dar condições dignas à população e que um valor abaixo de R$ 600 não é suficiente, devido à crise econômica e sanitária pela qual passa o Brasil.
Para Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é preciso garantir a volta do auxílio emergencial de R$ 600, como foi no início da pandemia, uma vez que o Brasil atravessa agora o pior e mais duro pico de infecções e de mortes por Covid-19.
Henrique Fontana reconhece que parte da crise é determinada pela pandemia, mas considera que a situação no Brasil está pior do que em outros países devido à inação do governo Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, os recursos para o pagamento do novo auxílio emergencial não podem ser retirados de investimentos em saúde e educação. Fontana defende a taxação de grandes fortunas como alternativa.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que estão querendo acabar com o sistema de proteção social do Brasil com a vinculação da PEC emergencial ao auxílio emergencial. Ele questiona o que seria do SUS com 30% a menos dos recursos previstos para o orçamento.
O deputado lamenta que o Brasil esteja sem imunizantes e critica a omissão do ministro da Saúde. Joseildo Ramos também demonstra preocupação com a identificação de uma nova variante do vírus, mais agressiva, que está circulando no país. Ele afirma que medidas de austeridade não vão resolver o problema.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também está preocupada com a possibilidade de desvinculação da aplicação dos recursos da saúde e da educação.
Professora Rosa Neide diz que ao deixar que prefeitos, governadores e o próprio governo federal planejem a aplicação dos recursos, o país deixa de ter as políticas públicas que são o esteio da nação.
João Daniel, do PT do Sergipe, acredita que o governo federal pode garantir recursos para o auxílio emergencial sem retirar das áreas sociais. Ele lembra que milhões de brasileiros se encontram em extrema pobreza por conta da pandemia da Covid-19.
João Daniel acusa ainda o governo de desmontar conquistas históricas do povo brasileiro por querer mexer em setores sociais, como a saúde pública e a educação.
Já a general Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a implementação de outras medidas de arrecadação para garantir saúde, educação e o auxílio de emergência. Ele diz que o principal problema no país é a sonegação de impostos devidos pelos contribuintes.
General Peternelli sugere que seja acatada a ideia do deputado Marcos Sintra, também do PSL paulista, que propõe uma taxa de 2,5% nas transações financeiras no crédito e débito. Para ele, a medida vai permitir o fim da cobrança de impostos, exceto o IPTU e o imposto de renda. O deputado explica que o dinheiro arrecadado seria distribuído para um pacto federativo.
Educação. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, cobra do Ministério da Educação o repasse de recursos para estados e municípios a fim de garantir acesso à educação aos mais de 50 milhões de alunos da educação básica. A deputada considera inaceitável o desmonte da educação.
Maria do Rosário ainda lembra a importância do Dia Nacional de Luta da Educação, celebrado em 24 de fevereiro. Ela está preocupada com os altos números de evasão escolar por conta da pandemia da Covid-19 e faz um apelo para que os professores sejam vacinados para garantir uma volta às aulas de forma mais segura.
Alice Portugal, do PCdoB baiano, repudia a tentativa do Ministério da Educação em intervir na autonomia das universidades federais. Ela informa que o órgão emitiu uma nota às instituições de ensino em que impede a realização de debates sobre temas fora do contexto acadêmico.
Alice Portugal considera absurdo o teor do documento e diz estar solidária às universidades brasileiras por ser uma recomendação inconstitucional e, por isso, não pode nem deve ser cumprida. A deputada ainda protesta contra a possibilidade de desvinculação dos recursos de saúde e educação do orçamento em meio ao cenário de pandemia do novo coronavírus.
Lady Cida Mata, do PSB da Bahia, destaca a realização do 2º Congresso Virtual da Universidade Federal da Bahia, o UFBA, que teve mais de 21 mil inscritos. Ela classifica o encontro como um esforço de sobrevivência e resistência da instituição de ensino.
Lídice da Mata chama atenção também sobre as consequências da pandemia no Brasil, com quase 250 mil mortes. Ela pede urgência ao governo federal para resolver a questão da vacina e do auxílio emergencial para os mais necessitados.
Agricultura. Heitor Schuh, do PSB Gaúcho, cobra a atenção do governo federal para a crise que assola o agronegócio brasileiro, agravada pela pandemia da Covid-19. Ele ressalta a situação do agricultor devido ao aumento de custos de produção no setor primário às vésperas das colheitas dos grãos, como soja, milho e arroz.
Heitor Xu também destaca os problemas enfrentados pelos produtores de leite. O deputado questiona a decisão do governo em importar leite, apesar da boa produção no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.